Agora nós vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário estadual do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini. Tem uma notícia que eu consideraria bombástica para a Lagoa Vermelha, extraordinária. Eu quero começar através dessa informação. Com certeza, a comunidade de Lagoa Vermelha vai vibrar muito, especialmente aquelas pessoas que muito precisam desse atendimento na área médica, na área da saúde, a questão das hemodiálises. Muitas pessoas de Lagoa Vermelha têm que se deslocar a Passo Fundo para realizar hemodiálise. Meu caro Santini, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa e vamos falar inicialmente desta grande notícia, porque o senhor é o grande artífice dessa conquista que está se materializando para a Lagoa Vermelha. Bom dia.
Bom dia, Ademar, bom dia, nossos ouvintes. Eu diria que não o grande, mas um dos artífices que tem trabalhado, porque na verdade esse é um trabalho que já vem há algum tempo sendo trabalhado, vem sendo buscado de forma permanentemente aí, entre o Estado, entre o município, entre o hospital, entre a comunidade de um modo geral, a Câmara de Vereadores, a própria OAB esteve presente nessa discussão. E é importante que essa conquista chegue à Lagoa Vermelha. O pai, o padrinho, o autor da conquista seremos todos nós, toda a cidade de Lagoa Vermelha. Nós estivemos, Ademar, agora, há poucos dias atrás, um trabalho que já vinha sendo realizado pela administração, junto com o prefeito Gustavo, buscando trazer para cá essa hemodiálise aqui para Lagoa Vermelha. Alguns dias atrás, a OAB esteve conosco lá em Porto Alegre para falar de um tema totalmente diferente, totalmente desconexo com esse, que era a questão das nossas dificuldades com o Poder Judiciário, com a vara de execuções criminais, enfim, com uma série de pedidos que haviam sendo buscados dentro do Poder Judiciário. E para nossa sorte, para nossa alegria, encontramos dentro do Poder Judiciário o momento em que o Poder Judiciário estava fazendo a liberação de um volume de recursos para a Secretaria de Saúde do Estado em devolução do orçamento não utilizado para que o Estado pudesse trabalhar áreas ligadas ao câncer, área de tratamentos oncológicos. Lá, conversando com o diretor Ivandre Medeiros, que é o diretor do Tribunal de Justiça, assessor especial da presidência, que casualmente trabalhou conosco mais de 20 anos lá na época do senador Zambiasi, trabalhava junto com o senador Zambiasi, comentamos com ele sobre essa dificuldade que a Lagoa tinha. A Lagoa, com um volume significativo, são 28 pessoas que vão semanalmente fazer hemodiálise. E o doutor Ivan disse: olha, eu acho que a gente pode ajudar nisso. Acho que a gente pode conversar com a secretária, nós estamos passando um recurso para lá, pedir para a secretária olhar com atenção esse processo. E aí o diretor Ivandro, o Sandro, a desembargadora Iris, presidente do Tribunal de Justiça, muito solícita, uma pessoa extremamente comprometida com as causas da saúde. Já é o segundo repasse que ela faz de recursos que foram disponibilizados pela sua gestão magnífica que ela vem fazendo dentro do tribunal. E conversando com a secretária Arita diz: olha, a hora que vocês quiserem, a gente inicia esse trabalho da implantação da hemodiálise em Lagoa Vermelha. Aí estivemos novamente com o prefeito Gustavo, fomos lá numa solenidade, conversamos com a secretária Arita. A secretária Arita reafirmou que a hemodiálise para Lagoa Vermelha está decidida. Agora depende única e exclusivamente de três coisas. A primeira delas, a vontade de trazer a hemodiálise para cá, que já está superada. A segunda delas, o local onde a hemodiálise irá funcionar. E a terceira, firmar o convênio, que é o repasse dos recursos para que a hemodiálise se mantenha. Ela é uma hemodiálise que vai funcionar pelo SUS e, portanto, precisamos de um contrato, uma contratualização que remunere esses serviços. E agora, aí já no início deste ano, então, pelo programa Avançar, a gente busca a questão dos equipamentos para cá. Estamos verificando a melhor forma de destinação desses equipamentos, se eles serão destinados ao município, se eles serão destinados à AMES, que é a nossa associação aqui de saúde, ou se eles serão locados por alguma empresa que faça a hemodiálise, que opere a hemodiálise. Já estivemos em contato aí com um hospital, iniciamos uma tratativa já com o Hospital Vila Nova, que tem esse serviço de hemodiálise, que também poderá trazer os equipamentos, poderá instalar os equipamentos em Lagoa Vermelha, e aí a contratualização desse serviço, que é o mais importante, é a parte remuneratória, é a garantia de que esse serviço ficará em Lagoa Vermelha, que esse serviço não será remanejado para outra região aqui. Lagoa Vermelha será a referência para esse assunto. Isso para nós é uma notícia muito importante, muito significativa, é uma luta, é uma causa de mandato que move os nossos mandatos, tanto o meu quanto do prefeito Gustavo, aí desde o início, a gente busca, a gente luta por isso, e eu acho que se essa conquista chegar a Lagoa Vermelha no próximo ano, nós deveremos celebrar ela com muito entusiasmo.
É um grande pleito de Lagoa Vermelha, porque temos várias pessoas de Lagoa Vermelha que semanalmente têm que ir a Passo Fundo para realizar a hemodiálise. Tem pessoas que têm que ir 3 vezes por semana.
Uma viagem extremamente penosa, que você vai, você permanece um tempo na cidade até que o outro conclua, não vai sozinho, vai, geralmente vai em grupo. Então, eu conversava muito com o Pomate, o vereador Pomate, que é um vereador que tem trabalhado bastante esse tema também, já desde de muito. O Pomate fala sobre essa questão da hemodiálise. O Pomate diz, olha, eu parei muitas vezes na estrada para socorrer os pacientes, para que eles pudessem, passavam mal durante a viagem, então tinha que parar o carro, tinha que abrir a porta, colocar para fora, deixar ele melhorar, respirar. É muito difícil, Ademar. Só quem trabalha com essa área da saúde sabe o quanto é difícil. E eu quero destacar aqui a importância, como eu disse, dessa luta coletiva. Essa luta não é uma luta do Gustavo, não é uma luta do Santini, não é uma luta dos vereadores ou de um vereador especificamente. Ela é uma luta de todos. Eu acho que não há uma única pessoa em Lagoa Vermelha que não esteja vibrante com essa conquista. E a gente poder trazer isso em conjunto, ver a OAB entrando nesse processo junto conosco. Estava lá o presidente Dante, estava lá o Giovanni Andrighi, que é conselheiro estadual da OAB, estava lá o presidente Lamacchia, só para você ter uma ideia, Demar, a importância do tema, o presidente da OAB do estado do Rio Grande do Sul, Lamacchia, estava conosco lá nessa agenda, onde estava também o Alvício Teles, representando o prefeito municipal, estava o vereador Gabriel Vieira como presidente do Poder Legislativo. Então, eu diria que estava Lagoa Vermelha representada nessa agenda, e a sorte de encontrar este amigo, esse parceiro dentro do tribunal que conhece Lagoa Vermelha, conhece a cidade, conhece as nossas causas, e imediatamente, assim que se tratou do tema, já começou a trabalhar dentro do Poder Judiciário, dentro da Secretaria de Saúde, e agora quem está nos cobrando é a Arita, a Secretária de Saúde, já tem a terceira mensagem dela aqui no WhatsApp. Temos que falar sobre a hemodiálise, precisamos avançar nosso...
Ela abraçou essa causa.
Eu diria assim que se no dia da inauguração, Ademar, desta conquista, eu gostaria de ter presente aqui algumas pessoas. A Arita, sem sombra de dúvidas, o nosso governador Eduardo, que tem sido um grande parceiro, afinal de contas é ele quem dita o comando das secretarias, mas eu queria muito que tivesse presente também aqui a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Iris. A desembargadora Iris e o Ivandro, o Sandro, a turma do Judiciário, que são por pessoas como essa, são pela relação que a gente constitui ao longo do tempo, é que a gente muitas vezes traz grandes conquistas para a cidade. E aí a gente vai fazer um típico churrasco de Lagoa Vermelha, que já foi a cobrança do Ivandro. O Ivandro, olha, eu quero comer a carne, quero comer o churrasco de Lagoa. Porque nós, algum tempo atrás, Ademar, eu homenageei com a medalha do mérito Farroupilha, a maior honraria que existe dentro do Parlamento Gaúcho, o desembargador Aquino. E o desembargador Aquino era presidente do Tribunal de Justiça, e nós levamos daqui, pela OAB, levou para lá, o churrasco de Lagoa Vermelha. E esse churrasco ficou marcado no Poder Judiciário, ficou na memória dos nossos desembargadores, dos nossos servidores do Judiciário, como o melhor churrasco do Brasil, o melhor churrasco que eles comeram na vida. Então, toda vez que eu chego lá agora, o pessoal brinca. E o churrasco de Lagoa Vermelha? Então, vamos pagar esse churrasco, vamos fazer essa festa com eles aí, vai com muito orgulho servir o nosso churrasco de Lagoa para eles.
Santini, seria espécie de um centro de hemodiálise que poderia também beneficiar municípios circunvizinhos?
Sem dúvida alguma, o melhor até é que ele beneficie municípios vizinhos, para que ele se torne cada vez mais viável. A gente sabe que é uma luta permanente, é uma luta difícil, são anos e anos, às vezes a pessoa fica passando por esse processo da hemodiálise, mas quanto aos municípios vizinhos, se eles efetivamente optarem por utilizar o serviço de Lagoa Vermelha, isso potencializa ainda mais, isso faz com que a gente se torne cada vez mais um centro de referência para esse tema. E é muito importante porque ele beneficia só de Lagoa Vermelha essas 28 famílias, 28 pessoas que vão, e mais uma série de outras pessoas aqui da região, do entorno da cidade, que tem que fazer 100 quilômetros a Passo Fundo, que se fazia em 40 minutos, 45 minutos, até um tempo atrás, hoje precisa uma hora e meia, 2 horas, dependendo do fluxo, do horário do fluxo, para se chegar em Passo Fundo, e vai minimizar muito aí o sofrimento dessas pessoas.
Então, possivelmente, em janeiro, fevereiro, deve se materializar essa conquista.
É como disse a Arita, depende agora muito mais da cidade, depende muito mais das condições do local, aonde será instalado, do que da vontade do Estado. O Estado já determinou que essa hemodiálise vai acontecer. O que a gente precisa agora é correr.
O passo principal foi dado.
O contrato foi aceito pelo Estado, o Estado vai contratualizar com Lagoa Vermelha. Os equipamentos serão viabilizados de uma forma ou de outra, ou serão pelo programa Avançar na Saúde do Governo do Estado, ou serão por um sistema de locação que já é utilizado em muitos municípios, viu, Ademar? Tem muitos municípios que tomaram a decisão de locar os equipamentos porque, de alguma forma, também acaba tendo sempre serviço atualizado. Troca a máquina, melhora a máquina, surge um equipamento novo, se você tem um contrato de locação, você está sempre sujeito à melhoria. Se você tem um equipamento próprio, é teu, é de propriedade tua, mas também tem que arcar com a manutenção, tem que arcar com eventuais desatualizações do equipamento. Então, é uma situação que agora nós vamos avaliar nos próximos dias com o Gustavo. O Gustavo ainda está gozando da sua licença justa, licença paterna, chegando aí uma criança linda aí na família, mas a gente vai logo, mesmo assim, já estamos conversando, dialogando, para que a gente possa trazer isso o mais rapidamente possível para a cidade.
Uma grande notícia, indiscutivelmente.
É o meu presente de final de ano, Ademar.
Presente de final de ano. Por ocasião da sua estada aqui em Lagoa Vermelha, nos informou também que todas as emendas que destinou para Lagoa Vermelha, quando então deputado federal, quando ainda na Câmara dos Deputados, foram liberadas, estão já na conta do município de Lagoa Vermelha.
PIX realizada. A gente fez aí, Ademar, uma série de contatos e aproveitou a relação que a gente estabeleceu enquanto deputado federal, como secretário de Estado também, e buscamos parceiros para a cidade, buscamos destinar recursos próprios para a cidade e chegamos aí um volume aí de quase 13 milhões de reais que foram destinados para Lagoa Vermelha, passando de 13 milhões, quase 14 milhões de reais que foram destinados para a cidade nas mais diversas áreas. E sempre uma preocupação que a gente tem quando destina um recurso federal é com a execução efetiva desse recurso, porque ele passa por uma série de fatores. Passa pelas questões das crises econômicas do país, que às vezes acabam por cancelar esses recursos, passam pelas questões da falta de projetos adequados para receberem o recurso, passam por condições que muitas vezes são adversas ao fato de você destinar o recurso. E graças a Deus, eu acho que isso precisa ser destacado, todos aqueles que nós buscamos atender, todo aquele que a gente procurou ter um olhar especial, estão com os projetos já encaminhados na Prefeitura, alguns já passaram pela Câmara de Vereadores e agora deverão, os que já não receberam o PIX, as entidades que não receberam o PIX, deverão estar recebendo o PIX do município, porque o governo federal já passou. Do governo federal para o município já estão depositados na conta. E projetos das mais diversas áreas. Carro-chefe, sempre a saúde. O maior volume de recursos destinados foi para a área da saúde do município. Em exames, em consultas, em despesas de custeio do hospital, e eu agora, há poucos dias atrás, falava com a administração do hospital que eu não gostaria mais que esses recursos fossem utilizados para o custeio, eu gostaria que esses recursos passassem a serem utilizados agora para melhorias na área da emergência. Tenho recebido muitos pedidos, muitas pessoas têm manifestado pedido de atenção com a área da emergência do hospital, é a porta de entrada do hospital, e ali uma condição melhor de recepção, uma condição melhor de equipamentos médicos para análise, para o primeiro socorro desses pacientes. Então, conversei com a administração, solicitei ali ao gestor, ao Perinoto, para que ele, parte desses recursos que eu destino à cidade, sejam utilizados na compra de equipamentos, sejam utilizados na compra de materiais, de insumos, como acesso, por exemplo, que é extremamente importante ter um acesso adequado para a veia, para pegar a veia do paciente, por melhores condições de instalação dos pacientes, cadeiras adequadas, camas, macas na emergência, que minimizem o sofrimento dessas pessoas e que a parte do custeio hospitalar, a parte das obrigações funcionais dos funcionários, que são fundamentais também, sejam suportadas pela Fundação. Afinal de contas, ela é uma despesa corrente permanente e ela não pode ser dependente das emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas têm que vir para complementar o serviço, para melhorar o serviço. Então, compra de medicamentos, compra de enxoval. Tenho recebido muitas pessoas me mandam mensagem no direct, tenho inclusive testemunhos de pacientes que chegam ao hospital, não encontram enxoval adequado, lençóis, toalhas, e eu acho que o mínimo que a gente tem que exigir, e isso eu vou passar a exigir, a menos que não queiram mais a minha parceria no hospital, é que esses recursos que eu capto, que eu consigo fazer com que cheguem à cidade, sejam utilizados na forma de um plano de trabalho que seja pré-aprovado por nós. A gente quer conhecer o plano de trabalho. Eu até então tive muita solidariedade, fui muito solícito com as questões da gestão, sempre me pediram para que eu autorizasse passar os recursos para melhoramento, para pagamento dos salários atrasados, pagamento do 13º dos servidores, mas eu acho que a fundação precisa se organizar de forma diferente. Ela precisa ter isso já trabalhada para o ano todo, senão efetivamente a gente não vai mais ter como continuar apoiando esse grande volume de recursos que eu passo para cá, para que o hospital seja um hospital que receba bem a todos os lagoenses. E é a nossa luta. Então, a saúde foi o carro-chefe da nossa liberação. Mas o orçamento, Ademar, ele se compõe de segmentos, de áreas a serem aplicadas. Existe o recurso que é destinado à agricultura, existe o recurso que é destinado ao esporte, existe o recurso que é destinado ao turismo. Ele não é, em que pese ser um recurso do mesmo ente federal, não é um recurso que esteja amarrado a uma única ação. Então você amarra o recurso em determinada ação e busca naquela ação levar uma parcela para aquilo que a tua cidade necessita. Eu tenho recebido muitas demandas de entidades esportivas, com projetos sociais maravilhosos que temos aqui na cidade. Eu tenho recebido muita demanda em projetos culturais, artísticos, que a gente tem aqui o orgulho de dizer que a nossa cidade é uma referência na parte artística e agora, recentemente, aí, mais um reconhecimento para a nossa cidade como capital nacional da chula, dança da chula. Então, grupos de danças da cidade, grupos de cultura e tradição gaúcha que estão sendo beneficiados. Entidades esportivas, não só no futebol, Ademar. Futebol é talvez o maior, o mais destacado esporte que a gente tem no país. Mas nós temos muitos outros esportes que também fazem parte da vida das pessoas. E aí veio recurso também para a área esportiva das lutas de artes marciais. Tivemos recursos liberados aqui para a área da agricultura, que é uma conquista como secretário do desenvolvimento rural. E aí eu quero destacar aquela crítica que vinha no passado, quando eu assumi a Secretaria do Desenvolvimento Rural, a convite do governador, de que teríamos perdas com o mandato. E eu acho que isso se comprova nas conquistas que nós estamos tendo aqui para a cidade, de que efetivamente nós não tivemos perdas, nós potencializamos o mandato. Nós elevamos o nosso mandato ao quadrado, quando conseguimos levar para lá o Lindomar do Carmo Moraes para ser o secretário adjunto, quando conseguimos buscar o comando da Emater no estado do Rio Grande do Sul, que hoje é comandada pelo nosso grupo político, quando a gente consegue comandar a CEASA do Rio Grande do Sul, que também está sobre o nosso guarda-chuva, e todas as transformações que vêm com ela juntos. Então, veio recursos aqui para a área da agricultura, com patrulha agrícola. Só uma patrulha agrícola que foi entregue aqui, Ademar, para os agricultores familiares, produtores de leite, são mais de R$200 mil. Uma moto niveladora foi destinada para cá, quase R$1 milhão, Ademar. R$960 mil, uma moto niveladora que veio para cá. E aí recursos para o grupo de arte nativa, recurso para a escola cristã de futebol, que é uma outra entidade aqui que está fazendo um trabalho maravilhoso. A associação Craque que Pensa Não Usa Craque, que é um projeto que também há muito tempo combate a drogadição através do esporte. A APAI de Lagoa Vermelha, eu sou apaiano convicto desde o início, quando a primeira vez que eu pude ajudar uma APAI, a primeira emenda parlamentar, Ademar, destinadas à paz, foi destinada pelo Sérgio Zambiasi. Sérgio Zambiasi, senador da República, nós assessorávamos ele na parte orçamentária, foi a primeira vez que as APAEs passaram a receber recursos. E lá, desde então, a gente vem trabalhando na questão da APAE. O hospital recebeu aqui R$500 mil. Ainda a saúde do município, R$200 mil, que foram para a compra de exames e consultas médicas em Passo Fundo. O prefeito Gustavo pediu que a gente destinasse para compra de consultas. A Associação dos Motoristas, Lagoa Futsal, a Associação Atlética Portuguesa foi uma das entidades que se habilitou. A ABANF foi outra entidade que se habilitou. A Sanlave, que é outro trabalho maravilhoso comandado pela Dalmira e pelo Miguel ali, mas a Dalmira que está mais à frente do trabalho, um trabalho sensacional, também pôde ser beneficiada. O Hospital São Paulo recebeu mais R$300 mil, aqui uma articulação com o senador Lazier Martins, do Podemos, que nos atendeu. A saúde do município, mais R$150 mil para custeio, R$70 mil aqui, Ademar, que nós destinamos à Lagoa Vermelha, para compra de produtos da agricultura familiar, um programa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, então R$70 mil em hortifruti grangeiros que foram adquiridos para distribuição nas escolas, distribuição nas áreas assistenciais da cidade, também destinados para cá. E aí nós podemos falar de mais uma série de outros recursos que foram entregues. A Escola Agrícola recebeu agora equipamentos novos também. Eu estou muito feliz com o trabalho que a Andrea Del Castelli tem desempenhado ali. Nós estamos com mais de 200 alunos dentro da Escola Agrícola de novo. Voltou a ser uma grande escola procurada pelos alunos, então recebeu recursos também. E aí sucessivamente aquelas outras todas que tu já recebeu o acompanhamento que eu tinha te passado.
Conversamos com Ronaldo Santini, secretário estadual do Desenvolvimento Rural.